Reunião da Igreja em Curitiba, 11 de março de 2017. Por Paulo Klenz. Assunto: Sacrifícios do Sacerdócio. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Hoje iniciamos a reunião cantando ao Senhor um cântico que os irmãos se lembram, né? Que é aquele cântico que diz, eu anotei uma frase aqui, porque é justamente algo que gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, a respeito do sacerdócio da nossa vida, e o impacto do nosso sacerdócio no sacerdócio de todos os irmãos, como igreja. Tem uma frase naquele cântico que nós cantamos que diz assim, não te oferecerei sacrifícios que a mim não me custem nada. Lembre-se dessa frase, à medida que nós fomos compartilhando, você vai entendê-la melhor. Né? Irmãos, nós precisamos entender que o sacerdócio santo, ao qual nós fomos chamados, o Senhor nos deu, nos fez reis e sacerdotes, ele tem, às vezes, um impacto muito maior do que nós imaginamos. Muitas vezes nós olhamos a questão do sacerdócio e olhamos apenas para a nossa condição, para a nossa situação quanto ao sacerdócio, mas temos que compreender que isso, a nossa experiência vai abranger uma experiência em conjunto com a igreja. Hoje, muito nós ouvimos, né? Somos um com nossos irmãos, devemos amá-los, né? Foi falado na ceia. Então, por isso que temos que estar disponíveis ao trabalhar do Senhor, no nosso sacerdócio que recebemos do Senhor para exercê-lo e compreender o impacto que ele gera para com o sacerdócio de todo o corpo. Uma palavra que nós temos lido nos últimos tempos, está lá em Pedro, né? Vamos abrir ali. 1 Pedro 2, versículo 5. É um versículo que tem falado aos nossos corações nos últimos tempos. Eu gostaria de ler ele para iniciar, né, esta parte do sacerdócio que queremos falar. Diz ali, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmão, nós pedras vivas porque cremos em Jesus, agora somos edificados uma casa espiritual e um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Lembre-se, não te oferecerei sacrifícios que a mim não custem nada. Os sacrifícios espirituais agradáveis que ofereceremos ao Senhor vão depender muito de um posicionamento e responsabilidade da nossa parte quanto ao nosso sacerdócio pessoal e o sacerdócio de todo o corpo. Eu gostaria de passar para os irmãos isso com vista em relação à videira verdadeira. Vocês conhecem esse texto, está lá em João 15. Mas ele tem muito a nos mostrar esta questão da pedra viva. Pensa agora a pedra viva, transfere ela agora para uma vara viva ligada a uma videira. É isso que está lá em João 15. É um texto conhecido dos irmãos. Mas vamos lê-lo novamente. Então, João capítulo 15. Vamos ler ali e ver qual é o impacto, irmãos, do nosso sacerdócio, no sacerdócio como igreja. Diz ali, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a primeira coisa é estar ou não estar na videira. Porque lá adiante diz assim, no versículo 3 e 4, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o primeiro passo é estar na videira. Estar ligado a Cristo. Estar buscando ao Senhor. É uma necessidade, irmãos, o estar nele, para que o sacerdócio da nossa vida flua e impacte junto com o sacerdócio do teu irmão. A questão de estar no Senhor é buscar ser cheio do Espírito Santo, é orar, é buscar a palavra de Deus diariamente, é se quebrantar na presença do Senhor, desejando transformar o nosso coração. Esse é o primeiro ponto que nós devemos render nossa vida. Estar nele. Aquele que não se converteu, precisa se converter a Jesus Cristo para ser ligado à videira, para ser gerado um ramo, uma vida nova da videira. Então, se há alguém aqui que ainda não entregou seu coração a Jesus, sua vida a Jesus, precisa fazê-lo. Para que seja ligado à videira, seja ligado a Cristo, pela reconciliação, pela obra da redenção na cruz. Então, isso é um fato. Precisamos estar ligados a Cristo, para exercer o sacerdócio. Uma vez ligados, aí vem a questão do fruto. Aí vem a questão, vem realmente o sacerdócio frutífero. Da minha vida, da tua vida. E aqui tem algo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Deus nos livre de não dar fruto, irmãos, no nosso sacerdócio. Porque estas varas o Senhor tira e diz lá que ele até lança no fogo, né? Mas nós devemos estar nesta posição aqui. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aí vem a limpeza do Senhor. Tive a oportunidade de andar em montanhas onde havia muitas plantações de videiras. A cada 2 metros uma videira, 1 metro uma videira. Só que era inverno. Aí, eu olhei aquelas videiras, elas eram pequenas assim, muito frio. E você olhava para aquela videira, você pensava, essa videira parece que está morta. Porque era só o caule principal e alguns raminhos pequenos assim, saindo de vários lados, vários pontos dela. Eu fiquei imaginando, né, o que seria aquilo, como pode ter vida ali. Mas era uma videira que foi completamente podada após ter dado os frutos na colheita passada. Então, mas olhando aquela videira, parecia completamente morta, mas não estava. Então, aí entra essa questão aqui. Nós nos permitirmos ser limpos. Se já demos algum fruto no nosso sacerdócio, glórias a Deus. Mas o Senhor deseja que demos mais fruto, e um fruto, por fim, que permaneça. Está nesse texto aqui também. Mas o que acontece quando o nosso coração é podado? Esses ramos são podados aí em torno de 7 a 10 centímetros, depois de terem dado os frutos. Por que que é feito isso? É feito porque nessa poda, a seiva que vem durante o inverno, ela vai preenchendo. Parece que aquilo está morto, mas não está. Cristo trabalha em nós, irmãos, na transformação para dar mais fruto. Cristo é vivo. Não tem aquele cântico? Cristo é vivo. Cristo está vivo. A seiva está passando. A vida de Cristo está passando. E ela entra nesses pequenos ramos. E eles vão se preenchendo com uma seiva grande de vida. E mais, e mais, e mais, e você vê aqueles ramos, eles têm porte, né? Eles não são pequenos, eles vão tomando porte. vão se enchendo. E aí está a transformação da nossa vida, irmãos, para gerar fruto. É necessário permitir todo o tempo essa transformação no nosso coração, para que lá na frente surja um fruto. E o que acontece? Acontece que na hora que vai chegando a estação que começa a brotar aquele ramo, sai com muita força aquele ramo. Toda aquela preparação, todo aquele transformar, agora sai um ramo mais forte do que na produção passada. E ele sai e vai gerar folhas. Eu não estive lá quando aquelas plantas estavam todas viçosas, com frutos. Não vi, eu vi fotos apenas. E é maravilhoso, porque você vê aquelas carreiras verdes, cheias. Você praticamente vê carreiras cheias, assim, de ramos cheios de verde e frutos. E são cachos lindos que nem aquele lá atrás. Ó. Cachos cheios, pendurados ali, esperando um amadurecimento completo para serem cortados e gerar o vinho da alegria e da vida do Senhor. Fruto para todos. Então, aquelas uvas vão ser melhores do que a produção passada, porque permitiram transformar o Senhor. O nosso sacerdócio, irmãos, vai sendo aperfeiçoado quanto mais nós permitirmos o trabalho do Senhor. É necessário permitir isso. E o que acontece é que vocês sabem, né, que se você vê, existem muitos tipos de vinhos, só que existem alguns que são especiais, né? As pessoas dizem, ó, esse aqui é de uma safra, de uma região especial, de um lugar que foi produzido, é especial, então são caros. Aí você fica, por que é assim? Porque realmente há videiras que foram muitas vezes podadas e cuidadas com tanto zelo que aquelas ramas produzem frutos melhores, sempre melhores. Cada vez é um sacerdócio mais perfeito na vontade de Deus. Até que eles cheguem a um fruto que permaneça. Eu vejo um fruto que permanece, é aquele que foi tão transformado que quando gera aquele vinho, é um vinho especial que alguém toma e nunca mais se esquece. Aquilo fica marcado, né? Fica marcado aquele gosto, né? Por quê? Porque foi um fruto tão transformado, veio de uma rama tão transformada, tantas vezes podadas, que gerou um fruto especial, gostoso, que você toma aquilo e gera vida. Então, para o nosso sacerdócio, irmãos, crescer em Cristo e frutificar, é necessário essa poda. Constante, né? Na verdade, no nosso coração, esse processo é rápido, é constante. Toda hora o Senhor vai podando algo no nosso coração, que não está certo. Surge mais alguma coisa que nós não sabíamos, estava em oculto, aí o Senhor vai lá e traz a luz e poda. Isso é importante, irmãos. E para isso é necessário estar nele, estar buscando ele, lendo a palavra vai abrir nosso coração. Diz aqui, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tem falado. A limpeza vem pela palavra. Se lemos pouca palavra, pouco vai haver limpeza, pouco vai haver fruto. Vai haver pouco fruto. E talvez demore muito, ou é difícil chegar num fruto que permaneça. Mas por que precisa haver um fruto que permaneça? Porque é um fruto que vai junto com o teu irmão, o fruto permanente do teu irmão, o fruto permanente de outro irmão. Vai gerar um fruto, um sacerdócio da igreja, que vai impactar o mundo. Vai impactar as pessoas que veem aqueles frutos, que tomam aquele fruto da videira. Então, isso é importante. E como isso impacta, né? Agora em janeiro, ou em dezembro, janeiro, estivemos ali na casa da minha avó, em Ibirama, E lá tem um parreiral. Só que aí chegamos lá e eu vi que tinha uvas lá. Aí eu fui naquele parreiral, só que ele estava feio. Uma aparência, os irmãos que estavam junto ali viram, uma aparência feia, ele estava abandonado. Folhas secas, folhas verdes, tudo junto. Um lugar, uns cachos, meio cacho. Outro lugar, cacho começado, sem fruto. Outro lugar, cacho verde. Aí, fui lá e com uma faquinha tentei achar alguns, pelo menos para fazer um suco ali, né? Ferver aquelas uvas para fazer um suco. Só que achamos apenas alguns cachos, assim, que tinham um fruto relativamente doce. Mas alguns que eu peguei, eu experimentei, parecia bonito. Quando experimentei, azedo, não dava para usar. Então, ali eu vi algo assim, que se nós não permitirmos o Senhor cuidar da nossa vida, do nosso coração, no nosso sacerdócio para com Deus, e isso não virá algo corporativo que todos cuidem, né, do seu ramo. Ali havia muitos ramos. No final vai ter uma videira ali sem vida, sem um fruto perfeito, como aquele que a gente vê lá atrás. É um fruto, você vê ele com perfeição, com uvas bonitas, mas não alguns cachos todos quebrados. Alguns cachos eu vi lá que tinha apenas umas 7, 8 uvas só penduradas, todas disformes, sem uma junção, que nem aquele cacho que a gente vê ali no fundo, né? Todo bonito, cheio, né, de vida. Então, aí nós vemos, irmãos, que o cuidado na nossa vida para com Deus, ele impacta em toda a videira. Todos os ramos são impactados de alguma forma. Eu realmente fiquei até meio envergonhado de ver aquela videira daquele estado, né? Os irmãos que viram lá, nossa, estava feio a videira. Porque não havia cuidado nenhum, ninguém cuida dela lá. Ela está lá, ela cresce e tal, está lá, mas ninguém cuida dela. Não há poda, não há poda. Tem ramo enorme lá que não tem fruto nenhum. Ninguém um dia foi lá e esse ramo não dá fruto, tira, fala. A gente tem que dar graça a Deus, irmãos, que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ele está nos podando, está trabalhando lá dentro. Isso é um motivo da gente render graça ao Senhor. Aí, um dia de manhã, eu fui lá embaixo, na casa da minha tia, eles também têm uma videira lá. Só que lá, ela estava bonita, com as folhas verdes, toda cuidadinha. Só que eles já tinham tirado, né? Não tinha mais fruto. Minha tia lá já tinha tirado, né? Então tinha bem pouca coisa lá. Mas era bonita, cuidada, onde foi podado. Aí, irmãos, esse é o impacto no sacerdócio que a igreja vai viver como um todo. E vai impactar o mundo. Nós precisamos impactar o mundo. Cada um de vocês, irmãos, que está em Cristo, é uma rama dessa. Então aí entra a nossa responsabilidade, irmãos, de pedir graça ao Senhor, de buscar o Senhor para que Ele nos pode, Ele transforme. Estação em estação. Eu creio assim, toda vez que nós nos humilhamos em relação a algo que o Senhor faz, é uma poda. Mas daqui a pouco vem outra. E a gente deve permitir. Nunca bloquear alguma poda na nossa vida. Quando recebemos alguma palavra, temos que nos doar mais uma vez, nos humilhar mais uma vez. Glória ao Senhor. Isso vai gerar um ramo com um fruto que gere fruto permanente, um fruto delicioso, de vida de Cristo. Então esse é o impacto que há. O primeiro ponto é estar nele, buscá-lo, permitir que a palavra fale no coração. E aí vai haver impacto até naquilo que formos fazer. Veja ali o versículo 7 agora. O versículo 6 e 7. 5, 6 e 7. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam fogo e ardem. Se a gente não permitir o trabalhar do Senhor, irmãos, corremos o risco de secar. Uma vara que seque, que não dê mais nenhum fruto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, agora já tem um fruto aqui. Já começa a ver um fruto. Estando nele, permitindo a poda, um dia nós vamos pedir algo, Senhor. Aí, quando formos pedir, o Senhor vai nos responder. Quantas respostas de oração nós temos recebido, irmãos? Cremos que todos os irmãos estão tendo responsabilidade com a sua vara, pedindo ao Senhor, né? Então está havendo já fruto. Havendo respostas de oração. Mas eu creio que o Senhor quer que isso impacte todos os irmãos. Que todos os irmãos tenham tal vida em Cristo, que quando pedirem alguma coisa, o Senhor vai fazer. Porque vão pedir segundo a vontade de Deus. Esse é um fruto já. Já é um fruto maravilhoso, que a igreja tem e está acontecendo. Mas o Senhor deseja ainda responder muito mais. Muito mais. Depois do versículo 8. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Um fruto de ser chamado discípulo do Senhor. Isso glorifica o Pai. Os discípulos que o Senhor os deu a Ele, Ele cuidou deles. E nisto o Pai foi glorificado. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora aqui entra uma continuidade, irmãos. Permanecer. A poda vem uma vez, permaneça na palavra. Continua ligado ali, na videira. Em Cristo. Vai vir mais seiva, uma nova experiência. Uma nova permanência na vontade de Deus ali, quietinho, sendo transformado, guardado pelo Senhor. E novamente haverá uma nova colheita. É uma questão de permanecer. É uma questão de realmente perseverar, irmãos. Não é uma experiência só que passou e aí, agora está tudo bem. Não. Daqui a pouco o Senhor vem de novo com outra experiência. Senhor, eu recebo essa nova experiência. Eu quero permanecer na tua palavra, permanecer no trabalhar dela. E assim vamos gerando fruto para Deus. No versículo 11, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui mais um fruto, irmão. O gozo, a alegria. O nosso sacerdócio vai ser alegre. Você vai executar o teu sacerdócio com alegria, com disposição. O Senhor quer que esse gozo permaneça em nós, frutifique em nós, até que nosso gozo seja completo, com grande plenitude. É um fruto de permitir o trabalhar de Deus, né? Esse gozo vai ser visto no mundo. As pessoas vão olhar, puxa, com esse homem, esta mulher, são alegres. Eles não participam das coisas do mundo, não se envolvem com a contaminação deste mundo. Mas estão alegres. Como isso? Alguém vai querer isso. Eu quero essa mesma alegria. Um sacerdócio conjunto do corpo de Cristo vai gerar isso, irmãos. Alguém que de entrar aqui dentro vai ver a alegria, o amor nos irmãos, vai ser impactado por isso. Vai ver o gozo da igreja. Vai ser impactado. Ou vai ver o teu gozo lá na tua empresa, no teu serviço, né? Onde você estuda. E aí ele chega no mandamento, né? No grande mandamento, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora, irmãos, nós chegamos no amor uns para com os outros. Tanto, primeiramente, o amor entre nós aqui, e depois o nosso amor àquele próximo lá fora, dando-lhe um copo d'água quando te for pedido. Fazendo o bem, como o irmão falou aqui no dia do jejum. É um impacto do nosso sacerdócio, irmãos. É um reflexo dele. O amor de uns para com os outros. Sendo verdadeiros amigos. Né? Então, irmão, olha como a responsabilidade da tua vara, a transformação da tua vara impacta na vara do outro irmão. Se você não permite que o Senhor pode, a tua vara vai continuar sugando seiva lá e vai diminuir a seiva que vai para aquele que deseja, vai prejudicá-lo. Os nossos pecados prejudicam a vida do outro. A nossa desobediência prejudica a vida do outro. Vejam quanto a desobediência de Saul prejudicou Israel. Prejudicou todo o povo durante muito tempo. Por causa que não se deixou podar. Mas ficou puxando toda aquela seiva, queria reinar, continuou reinando. E houve prejuízo em Israel muito tempo. Esse é um exemplo. Na igreja é a mesma coisa. Se nós não permitirmos transformar do Senhor, não assumirmos diante de Deus o sacerdócio que Ele nos transformou e quer fluir através de nós, nós podemos prejudicar o nosso irmão. Prejudicar o fluir do sacerdócio do corpo todo. Então é importante fazer o que Jesus manda. Né? Aí nós vamos ser amigos do Senhor, amigos do caule principal. E aí a seiva vai ser distribuída para a necessidade de cada irmão, de cada vara, para cada um gerar o seu fruto. Cada um vai gerar fruto com perseverança. Esse é o desejo do Senhor, que todas as varas gerem frutos. Ele não quer cortar nenhuma vara. Ele quer que todas gerem um fruto. Então aí entra também uma grande responsabilidade de fazer o que o Senhor quer que faça. A responsabilidade de obedecê-lo. Aí entra a obediência da nossa vida. Faz parte do sacerdócio. Tanto pessoal como corporativo. No versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vo-lo conceda. Olha, esse versículo aqui é maravilhoso. Ele fala que você que criou no Senhor, você foi escolhido e foi nomeado. Jesus conhece cada vara pelo nome. Nas milhares, né, de videiras, cada uma ali com Cristo como centro, né, como a videira verdadeira. Todos os ramos ali. Ele conhece cada ramo, irmão. Ele te conhece. Ele te escolheu para um sacerdócio real. E Ele te nomeou para dar fruto. Então isso é importante, irmãos. Se nós dermos graças por isso, creio que também nossa consciência e nossa vida terá maior responsabilidade para com o sacerdócio que estamos exercendo. E eu creio que vai nos abrir uma dimensão maior de entendimento também com o sacerdócio do outro, ajudar o outro. E aí vai gerar um fruto que realmente permanece. Um fruto gostoso, uma uva gostosa de comer, um suco gostoso de tomar, que não vamos nos esquecer mais. E novamente há o fruto aqui, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vo-lo conceda. Agora aqui é a escolha de cada um, mas a nomeação de cada um juntos. Vai haver uma oração corporativa e o Senhor vai conceder à igreja aquilo que a igreja tem pedido. Aí quando nós viermos aqui orarmos nas vigílias, viermos aqui nos jejuns, nas reuniões do sábado de manhã, Deus vai conceder e vai responder orações. Glórias a Deus. Vai haver um sacerdócio do corpo funcionando. Precisamos realmente olhar na nossa vida o quanto nós temos tido responsabilidade com o nosso sacerdócio pessoal, para com Deus, em todas essas coisas, para que isso impacte no sacerdócio como corpo todo, com todos os irmãos. E ele volta a insistir no versículo 17. Veja como a questão do amor é tão importante. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Há necessidade, irmãos, do fruto do Espírito, do amor em nossa vida. O amor gerado por cada experiência. É muito necessário, e Jesus insiste com a questão do amor. Amarmos uns aos outros, nos darmos uns aos outros. O quanto eu tenho feito para abençoar o outro. Quando eu venho na vigília, eu venho para abençoar o outro também. Às vezes, irmãos, você vem na vigília e lava uma louça ali, depois do momento que a gente tem no intervalo, é amar o teu irmão. É já exercitar um sacerdócio, um fruto, né? Uma coisa simples, mas de grande valia. Imagina se a louça ficar ali, 4 dias ali, 5 dias, aí vem a próxima reunião, está toda a louça ali. Né? Aí vem alguém de fora visitar, entra na cozinha, a pessoa vai pensar assim, bom, aqui os irmãos não lavaram a louça, não houve uma atitude. Não importa quem ia lavar a louça, aí olha-se o sacerdócio do corpo. Do corpo. A responsabilidade de todos. Esse é um exemplo, né? Varrer aqui o chão, ajudar a colocar as cadeiras, tantas coisas, né? Que nós podemos estar fazendo, que são realmente um fruto de amor, né? De uns para com os outros. Então, irmãos, precisamos ser cheios, né, do fruto do Espírito, do amor primeiramente. E depois dos demais frutos que estão em Gálatas ali. Mansidão, longanimidade. São frutos importantes. Vamos abrir ali em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. O primeiro fruto, os irmãos sabem, é justamente o amor. Começa com o amor. Né? No versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor. O amor de Deus em nosso coração, gerando amor pelos outros. Um amor vertical que se transforma em horizontal pelo outro. E depois tem todos os frutos envolvidos, né? Ligados ao amor. O gozo que nós falamos aqui, Cristo falou que o gozo permaneça em vós, que seja um gozo completo. Também aparece no texto do frutificar. A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, contra estas coisas não há lei. Então, esse fruto do Espírito vai ser gerado com todas as podas na nossa vida, ele vai sendo gerado. Mais e mais no nosso coração. Se não somos mansos, o Senhor mora nos podes e você precisa ser manso. E vai, se nos quebrantarmos, o Senhor vai mandar uma seiva de mansidão ali. num próximo fruto, ele vai estar cheio de mansidão. Numa próxima colheita, aquele fruto já aparece. Assim é a nossa vida. E assim vão aparecendo os frutos do Espírito em nós. Às vezes nem todos aparecem já, o Senhor vai trabalhando conosco, vai nos dando mais vida. Então, irmãos, a intenção do Senhor é que todos nós demos fruto com perseverança. Um fruto que permaneça. E esse fruto vai impactar não só nossa vida, mas vai impactar todos os irmãos. E um dia que o Senhor vai olhar lá de cima e vai ver uma videira linda, ataviada, verde, com muitos frutos, com cachos grandes. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles frutos carregados lá pelo Josué, né, pelos espias, né? Era algo tremendo, né? Porque ali naquela terra havia grande prosperidade de Deus ali, onde é que eles entrariam. E o Senhor quer nos transformar, irmãos, em frutos desse porte. Nós não podemos nos contentar, né? Sempre o irmão diz, não esteja satisfeito com a tua experiência do hoje. Queira uma experiência maior no Senhor. Para que seja um fruto mais viçoso na próxima colheita. Talvez, irmãos, nossa próxima colheita é amanhã já. Então, hoje devemos permitir a poda do Senhor. Talvez é daqui uma semana. O Senhor nos dá uma semana para nos humilharmos diante dEle. Olharmos como está o exercer do nosso sacerdócio perante Deus. Talvez estejamos falhando lá no primeiro ponto, estar nele. Eu creio mesmo que a oração e o buscar da palavra é o essencial para tudo isso, porque de lá todas as outras coisas vão ser geradas. Quem dera que o Senhor incendeie toda a igreja para orar mais. Não só sozinho, mas corporativamente. Não te oferecerei sacrifícios que a mim não custem nada. O nosso sacrifício vai ser agradável a Deus se Ele custar a poda na nossa vida. Cada dia. Isso é bom, irmãos. Dói? Muitas vezes dói em nós, né? Algo que não está bom e o Senhor corta. Mas é para glorificar o Pai. Para nos transformar em discípulos verdadeiros, né? Amigos de Deus e amigos uns dos outros. Glórias a Deus, irmãos, que realmente também com isso, irmãos, nós não sejamos ignorantes quanto aos dons, né? Os dons do Espírito no nosso sacerdócio e também os dons que Deus deu. Há muitos dons na palavra, os irmãos conhecem, 1 Coríntios 12, em Romanos 12. Há dons, nós não podemos ser negligentes quanto a eles. Claro que o primeiro é o amor, que nós já falamos, é o mais importante, mas devemos buscar, orar ao Senhor. Senhor, que dom tens para a minha vida, para exercê-lo? Isso faz parte da responsabilidade do sacerdócio. Às vezes, somos assim, passivos, né? Ah, o irmão lá está servindo aquele dom, mas eu vou, estou aqui. Mas nós não podemos ser passivos, irmãos, quanto aos dons. É muito importante, né, buscarmos ao Senhor os dons, o dom que o Senhor tem para a nossa vida, para servir no nosso sacerdócio. Na minha experiência, eu passei um bom tempo. Talvez com uma vara que não dava muito interesse para dons. Mas eu comecei a buscar, Senhor, que dom que Tu queres, que eu sirva ao Senhor. Mostra. E um dia o Senhor mostrou. Então, o simples fato, irmãos, de não sermos passivos já é uma grande alegria para o Senhor. O Senhor já vai vir e um dia Ele vai nos responder, nos batizar num dom e nós vamos passar a servir aos irmãos. E cada um com um dom, irmão, diferente no corpo de Cristo, vai gerar uma igreja frutífera. Aleluia. uma igreja exercendo um sacerdócio corporativo. Na igreja, cada um vai ter, um vai curar enfermos, outro vai repartir com alegria, outro vai exortar com toda facilidade no Senhor. Então, também entra aqui, irmãos, essa questão de buscarmos nossa responsabilidade para com os dons também. Diz lá, não quero que sejais ignorantes quanto aos dons. Que também o Senhor te impacte, irmão, na tua vara. Peça a Deus, Senhor, que dom que tu queres me usar. Ore ao Senhor. O Senhor vai responder. Vai responder. Mas o principal, e para finalizar, irmãos, é isso que está aqui em 1 dos Coríntios, lá no finalzinho, no capítulo 16, né? No capítulo 16, versículo 14. Esse seja o dirigir do nosso sacerdócio pessoal e corporativo. Podemos ler todos juntos, né? Esta palavra. Vamos ler juntos, irmãos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Por fim, irmãos, o sacerdócio se resume nisso aqui. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque vai ser feito em amor. Em Colossenses 3,17 diz assim, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, vida de sacerdócio real, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Só podemos fazer algo no nome de Jesus se fizermos no amor dele. Então, esta palavra que nós lemos por último aqui é tremendamente essencial e verdadeira. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos varas verdadeiras. Varas vivas, varas responsáveis, desejosas de Cristo, entregues com todo o nosso ser, para que junto com todas as demais varas nomeadas e escolhidas por Cristo, demos um fruto verdadeiro da igreja, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Que assumamos hoje uma postura ainda mais firme. Eu sei, irmãos, todos damos frutos. Mas o Senhor quer um suco especial que permaneça. Que alguém beba e nunca mais se esqueça. Eu nunca esqueço quando a primeira vez entrei na primeira reunião dos irmãos. Nunca mais esqueço. Porque foi um fruto que foi gerado da comunhão dos irmãos lá na Francisco Nunes, que impactou minha vida para sempre. Eu bebi aquele dia daquela uva e nunca mais me esqueci. Porque era um fruto que permaneceu em mim. Eu nem vi os irmãos, eu e a Elisa estávamos subindo as escadas. Primeira reunião, não conhecíamos ninguém. Mas aquela experiência de ouvir o louvor dos irmãos, o fluir do amor já no louvor, aquilo foi um fruto permanente da vida da igreja nos nossos corações. Nunca mais esquecemos disso. E nunca vamos esquecer. Então veja, irmão, como o fruto da comunhão de todos juntos, de um sacerdócio real conjunto, pode gerar um impacto que você não imagina na vida de alguém. Eu agradeço a Deus por aquele dia ter bebido daquele fruto. Fruto permanente. Sem nem ter visto o rosto dos irmãos. Quando entrei e vi o rosto, aí sim foi uma glória na nossa vida. termos achado a igreja, né, que o Senhor queria que estivéssemos unidos. Então, irmão, que isso possa te impactar, que você deseje mais o Senhor. Glórias a Jesus.